Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br no podcast. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é a recuperação do Rio Grande do Sul. Entenda os impactos da mudança climática ao turismo gaúcho. A diretora executiva do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região da Uva e do Vinho, o SEG Uva e Vinho, Márcia Ferronato, falou sobre o assunto. Márcia, estava comentando, né, sobre a importância do tema que você abordou dentro do fórum e que a gente já falou de várias repercussões sobre a questão do clima, mas menos sobre o impacto no turismo, mas é uma coisa meio que óbvia, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, Márcia, sobre aquilo que foi experiência para ti na tua exposição dentro do fórum na última sexta feira, né, diante de várias autoridades e pessoas que estão pensando essa questão do clima. E o que tens para nos dizer a partir das experiências que já tivemos aqui no Sul, com as enchentes, né, estradas bloqueadas? Como tem sido esse impacto no turismo?
Bom, Beverly, a gente ainda vem superando, né, muitas coisas. Mas o importante é que a gente está avançando, né? A gente brinca que o RS nasce realmente a cada dia. Bom, a questão do fórum, primeiro, quando se tem esses momentos, né, de discussão, de apresentação de propostas, de estudos, de troca, né, são extremamente importantes. Então, a gente agradeceu muito à Assembleia Legislativa por estar propiciando esse palco, né, para conversar sobre temas relevantes para o Rio Grande. Nesse ano, no seminário regional, o tema estava mais voltado ao futuro sustentável dos negócios do Rio Grande e depois vai para o Pacto RS, que é entregue ao governador. Então, no caso do turismo, para nós, obviamente, para todos, a sustentabilidade não é só ambiental, tem social, tem econômico, mas uma não anda sozinha, né? Precisa ter a harmonia de todas. E pelo que o Rio Grande viveu nos últimos tempos, primeiro mundo, né, com pandemia, então nós já vimos aos poucos tentando nos reerguer, recuperar, enfim, especificamente falando do turismo. E aí as chuvas que nos atingiram em 2024 foi muito mais preocupante, muito mais desafiador do que a pandemia. Então, o setor do turismo sofreu muito mais e continua impactado muito mais com as chuvas do que outras questões que atingiram o segmento.
Sério mesmo, mas esse dado é importante. O turismo sofreu mais com as enchentes e com a questão do clima do que com a pandemia.
Exatamente. Porque antes, você abria a porta, né, Beverly, as pessoas vinham. Com a chuva, as pessoas não tinham como vir. Então, essa parte da infraestrutura, né, foi complicado. O aeroporto demorou em outubro só, de 2024, que abriu. Então, a gente teve todo um processo de desmonte da estrutura que trazia o turista para o Rio Grande. A gente sabe que o Rio Grande visita o Rio Grande. Nós temos um fluxo interno muito bom. Mas mesmo internamente nós tínhamos restrições por causa das estradas, por conta de regiões que historicamente, por exemplo, visitavam a serra e estavam com dificuldade, tipo a região do Vale do Taquari. Enfim, o impacto foi extremamente danoso, muito mais do que no período da pandemia e outras crises que vivemos. Então, o que aconteceu no turismo? A gente teve as chuvas, ok, fomos abrindo aos poucos, mas a gente viu que o turista não vinha. Paralelo a isso, com essa insegurança de vir para o estado ou de visitar o Rio Grande, as próprias operadoras não estavam mais comercializando o Rio Grande. Então, você não encontrava os produtos do Rio Grande nas prateleiras do Brasil e fora. Então, a gente teve realmente um problema sério. E não estou questionando, porque como uma operadora vai colocar a venda um produto que ela não tem certeza? Então, o que, que a gente apela sempre, que é um trabalho que junto com o trade, liderança, a gente vem fazendo, fomos ao governador solicitar essa campanha que saiu do inverno, enfim, a gente está pedindo para as pessoas contarem que nós estamos bem e podemos receber. Então, isso é o principal. E aí você percebe quanto, né, o impacto climático pode simplesmente acabar com um setor, né, ter um impacto extremamente forte num setor e que a gente às vezes nem se dá conta, porque nós achamos, aberta a estrada, aberto o aeroporto, vamos começar a ter um fluxo, né, ascendente. Bom, não foi exatamente isso e a gente agora está correndo atrás. E importante, o mundo tem um crescimento do turismo que está sendo publicado, o Brasil tem um crescimento de turismo de 9,7 acima no patamar da pandemia e o Rio Grande do Sul não está acompanhando isso. Então, nós temos muito trabalho a fazer e essas discussões têm que vir, né, à tona e é importante, Débora, esses espaços para que nós, cada um de nós, rio-grandenses, né, que amamos o Rio Grande, divulguemos que nós estamos bem e nós podemos receber. Acho que isso é importante a gente deixar claro.
Claro, a gente sabe que a paisagem gaúcha mudou um pouco, né? Isso é um fato, é um pouco eu estou sendo, assim, educada, né? A gente sabe que paisagens de encostas mudaram. Aliás, o próprio fórum trabalhou isso, né? Que talvez na região da Serra a gente tenha que olhar essa questão das nossas encostas e tudo mais. Mas para o turismo, Márcia, além de termos essa questão das estradas, que ainda tem sido uma dificuldade, não é como já foi, mas ainda não está 100% retomado, 100%. Nós tivemos campanhas que disseram compre do Rio Grande do Sul, aposte no Rio Grande do Sul, viaje pelo Rio Grande do Sul, muitos outros estados com este olhar, né, de ajuda, de compra, de economia no Rio Grande do Sul. Qual foi o impacto positivo e o que precisamos fazer para manter essa energia de venha para o Rio Grande do Sul acesa até que a gente realmente se recupere efetivamente?
Bom, durante a pandemia, desculpa, durante as chuvas, as enchentes, a gente teve uma mobilização do Brasil inteiro e até fora. Foi até emocionante ver. Ponto. Passou. Agora cada um tem os seus desafios, né, locais ou regionais e do estado. O que, que nós, enquanto gaúchos, precisamos fazer é seguir junto, mostrando que nós estamos nos recuperando e tem investimentos realmente, né, do governo federal, estadual, dos municípios e dos próprios empresários trazendo, né, essa recuperação. O que a gente percebe é que falar bem do que a gente tem de bom, eu acho que é a grande saída para isso, seguir mostrando o Rio Grande. Por isso, dessa campanha, no caso do turismo. Então, seguir mostrando o Rio Grande para a viagem, para os produtos, com feiras. Daqui a pouco nós vamos estar com a Mercopar aqui em Caxias, tivemos a FIMA em Bento há pouco. Enfim, a gente precisa ir mostrando o que a gente tem e reforçando o conceito de que temos produtos excelentes e, enfim, trabalhando essa questão toda. No caso do turismo, eu digo que o turismo é um gigante desconhecido, né? Porque as pessoas acham que tá tudo resolvido, que é fácil. Não, você vê como qualquer coisa que interfira atinge esse setor. Outra questão, quando você faz pesquisa com o visitante, com o turista, ele fala sempre da paisagem, que ele adora a paisagem sempre está sendo citada nas pesquisas ou nas conversas que a gente tem. Então, é importante a gente preservar a paisagem, é importante a gente ter esse olhar sustentável, sim, na esfera ambiental. E também reforçando que o turismo, ele emprega e ele aceita jovens, é o primeiro emprego. A gente abre a porta, a gente tem muito mais mulheres trabalhando nesse setor. A gente não tem, existem alguns estudos que dizem que o turismo no mundo é o que vai acolher a tudo e a todos, né, com essa questão, inclusive, de tecnologia substituindo pessoas. No turismo não existe isso, existe uma parte, mas a gente sempre vai depender de pessoas. Então, quando a gente centra que são as pessoas, são a nossa viés de de divulgação, que é o que a gente precisa procurar dar visibilidade, a gente percebe que, centrando nas pessoas, a gente tem um negócio sustentável, no ambiental, social, econômico, e você recebe, acolhe o visitante, o turista, de uma forma prazerosa. Porque turismo trabalha com a felicidade. Né? Então, acho que a gente tem que ter isso sempre claro.
Claro, Márcia, pensando agora não só na questão geral do turismo, mas pegando o gancho do sindicato que trabalha com hotelaria, com a gastronomia, uhum. O que nós aprendemos e trouxemos para melhorar o nosso expertise aqui gaúcho, quando a gente fala em hotelaria, em novos roteiros, em gastronomia, uhum. Para realmente trazer mais luz do que temos a oferecer?
A gente tem um produto focado na autenticidade, é no estilo de vida, minha gente, do jeito de ser. Isso é um produto que ele é um pouco, eu digo que ele é único, porque você não copia a minha história, a tua história, né, Melanie? Então, quando você põe isso na prateleira para venda, ele se torna único. Então, se a gente continua reforçando isso sem perder essa essência, a gente sempre vai ter, ou pelo menos enquanto tiver esse olhar do turismo, nós vamos ter um produto competitivo. Então, acho que reforçar isso não é um cole copia de outro ou do mundo, é sim trazer a tua história, a tua experiência, o teu estilo de vida para dentro do produto. E trazendo o protagonismo para o turista, porque ele quer viver, ele não quer só olhar, ele quer viver. Então, mesmo que ele esteja observando o pôr do sol, ele está ali muito presente, né? Você tem que propiciar um momento único. Então, para nós hoje, no turismo, essa questão da valorização das culturas, das diferenças, do agriturismo, da paisagem, eu digo que é um assemblage perfeito para a gente ter um produto competitivo e apresentando o turismo como um ecossistema realmente nessa conexão, que precisa sim ter o hotel, a gastronomia, a vinícola, no nosso caso, o parque, os próprios eventos, enfim, e quem faz todo esse serviço acontecer. No cenário do turismo, na matriz econômica, que a gente sempre insiste, nós somos uma matriz econômica e é assim que a gente quer ser respeitado e ouvido, porque nós geramos emprego, geramos renda e temos um futuro grande pela frente, né? Quando você olha os estudos, tipo que a FGV fez, de que R$1 investido, o retorno é de 20 injetados na economia do destino. Então, a gente precisa ter isso muito claro. E sim, com a autenticidade local, que é a nossa cara, sempre foi assim que nós apresentamos, a gente não pode perder isso.
Márcia, nós temos aqui no Sul um orgulho muito grande de quem a gente é a partir das nossas superações, né? Desde a questão da imigração italiana e etc., de um lugar difícil, de difícil acesso, com muito morro e tudo mais, a gente conseguiu fazer uma economia pujante. Agora, pós enchente, pós os desafios primeiros que nós passamos do desafio climático, a gente também está se reconstruindo como um jeito de fazer, né? Essas histórias poderão virar insumo de experiências no turismo?
Com certeza, que é o jeito de ser, esse olhar empreendedor também e de se superar. Eu acho que nas chuvas muita gente não sabia nosso hino, né? Nós do Rio Grande, com certeza, todos cantamos sempre. Mas essa coisa do aguerrido e bravo combina com esse jeito de ser do gaúcho. E aí, falando mais especificamente da Serra Gaúcha também, aqui com as etnias alemã, italiana, polonesa, mas enfim, você percebe essa resiliência, que é uma palavra também que foi muito usada nesses últimos tempos. O que nós aí falando enquanto entidade, e aí eu passo também, acredito também que deva ser a posição de liderança, de política e tudo, é realmente facilitar a vida do empresário para que ele siga investindo e também registrando essas histórias, né? Porque nós não somos mais os mesmos de antes da pandemia, nós não somos mais os mesmos depois dessa enchente que atingiu o Rio Grande tão duramente. Hoje nós somos pessoas diferentes e, com certeza, mais fortes para seguir em frente. Só para te ter um dado, Beverly, nós temos aqui, porque a discussão do seminário foi das três regiões, o vizinho, né, até Hortênsias e Campos de Cima da Serra. Só nesta região nós temos mais de 50 mil leitos.
Uhum.
Então, são números que precisam de fluxo para, né, ter a sustentabilidade econômica no seu empreendimento. E aí, fora todo o resto. Vinícolas são mais de 200, enfim. Então, você percebe que precisa realmente pensar e discutir e falar sobre. Mas, independente de todos esses desafios, a gente acredita no turismo e sabe que é uma economia que realmente, uma matriz econômica, que ela realmente traz diferenças e também uma igualdade para a região, porque ela conecta e ela é uma atividade que ela é social, uhum. Ela distribui.
Perfeito.
E depende também, né, múltiplo, porque ela depende, né, viu, não tendo estrada é problema, não tendo comunicação também.
Uhum.
Mas, enfim, a gente tem muita coisa a comemorar, temos um Hugo Cantegiane agora melhorado, temos um projeto do Vila Oliva em andamento, talvez as chuvas aceleraram isso, tenho certeza, né, é a minha convicção.
Entendi.
Então, vamos olhar para o lado bom, né, do que aconteceu conosco e o que vai fazer a gente avançar.
Márcia, obrigada pela entrevista, viu? Um forte abraço para você e até a próxima.
Obrigada a você, sempre nos ouvir, sempre estar à disposição e comentando e trazendo notícias para a nossa região.
Obrigada, querida. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu a diretora executiva do SEG Uva e Vinho, Márcia Ferronato. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível em podcast aqui no site com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Quando embarco nos meus sonhos, há lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe se o amor é imprevisível. Se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos. Passo, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata, mudo o curso da jornada, num voo de passarinho. Contigo, vem que eu preciso. passageira, abro o livro do destino. Se a distância está exata,